Contam que uma vez tinha um filho que o pai dele era um grande empresário, muito ocupado, o tempo todo no telefone, em reuniões. E o filho queria um pouco da atenção do pai, mas toda vez que ele ligava, o pai nem escutava a pergunta, ele estava muito ocupado, não dava tempo. Time is money. E ele estava só correndo, correndo, em círculos. E o filho não conseguia, de forma nenhuma, falar com seu pai. Até que finalmente. Ele fala, papai, senta aqui 1 minuto. Eu tenho uma pergunta para você. Quanto custa a sua hora? O pai parou por um instante e falou, US$ 1.000. Mas por quê? Papai, eu consegui juntar 500. Será que você poderia dar para mim meia hora? Por que que é tão difícil para alguém que consegue cuidar de tantos afazeres e coisas importantes dar atenção para uma criança pequena? Isso, na linguagem da Kabbalah, é chamado a dificuldade de fazer o tzimtzum, de você descer para o nível, para o mundo de alguém que não está no seu grau de entendimento, de relacionamento. É difícil. Eu tenho certeza, eu não conheci Einstein, mas tenho certeza que ele tinha dificuldade de dar aula para crianças pequenas. Ele era um gênio. Ele falava com pessoas próximas a seu nível. Por isso que é dito que um grande professor é aquele que consegue, de alguma forma, descer para a realidade, descer para o mundo da criança. Hashem, o infinito. Ele desceu para se relacionar com esse mundo baixo e físico, o nosso mundo. E esse mundo é uma realidade muito mais distante entre o adulto e uma criança. Mas a gente sabe que para um pai, ele ganhar o seu filho, ele primeiro precisa descer, ele precisa sentar até no chão, deitar no chão, brincar com a criança com brinquedos infantis, falar numa linguagem mais simples. Mas, obviamente, que o objetivo é você tirar a criança desse nível e trazer ele para um nível muito, mas muito maior. É isto que Hashem, ele faz, não uma vez, não duas vezes, o tempo todo. Este é o conceito que nós aprendemos sobre o Tzimtzum, a condensação, a autolimitação que Hashem, ele condensou e condensa a sua luz infinita inúmeras vezes até chegar à nossa realidade. Para nós podemos ter uma relação íntima com ele. Esse Tzimtzumim, isso tudo que a gente aprende na Kabbalah, nós não estamos aprendendo teoria, nós não estamos aprendendo conceitos da Kabbalah por conhecimento. Isto é relevante para nós. Nós vamos começar agora um novo módulo para aprender os dois tipos de amor. Amor como água, amor como fogo. Mas antes disso, a gente precisa entender a importância do Tzimtzum e valorizar esse Tzimtzum que Hashem ele faz constantemente. E quando nós falamos de Tzimtzum, não é um, são vários. Para chegar a energia lá da central, para minha casa, para minha tomada, tiveram vários transformadores, várias condensações, que permitem chegar até a minha casa. Isso é um processo. E são várias etapas. E precisa diminuir. Imagina só toda a potência de uma central e para minha casa vai explodir. Se eu colocar algo numa potência maior, isso queima o aparelho. Nós precisamos ter na medida certa. E a chama, ele faz isso. Ele vai descendo, 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 até que chega no nosso nível. Só um minutinho. É dito que o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, ele era capaz de contar 3.000 parábolas, 3.000 exemplos, metáforas. Você chama isso de sabedoria? Você chama isso de grandeza? Você chama isso de criatividade? Mas não é isso que nossos sábios estão dizendo. O rei Salomão, ele era tão sábio, tão elevado, que a distância dele podia chegar a 3 mil níveis de separação da pessoa mais simples. E ele era capaz de descer e se comunicar e falar com cada um. Isso, um professor, um orador, ele sabe que, ou até um vendedor, com cada um você tem uma conversa. Então, para um você vai falar de futebol, para outro você vai falar do mundo dos negócios, para uma criança você vai falar de jogos. Para cada um você tem uma forma de se conectar. Esses 3 mil níveis, eles têm a ver com as três grandes categorias, que cada categoria a gente pode chamar de mil. Três grandes categorias de descida da luz infinita para esse mundo. Quem conhece um pouquinho da Kabbalah, nós falamos sobre os mundos. Então, Deus, na sua revelação máxima, que é considerado o mundo de Atzilut, ele desce por três níveis, três mundos. O mundo de Briah, Yetzirah e Asiá. Esses são os três níveis, os três mundos que a luz divina, ela desce. Não vamos entrar agora em todos os detalhes de todos os mundos, vamos apenas entender que a descida é grande, a distância percorrida é enorme. O que isso tem a ver com a gente? Isso tem tudo a ver com a gente. Porque se nós vamos valorizar... Quero perguntar para vocês. Imagina que você está anos tentando marcar uma reunião, um encontro com a pessoa mais importante, mais ocupada que você conhece. Você chega lá, você vê vários telefones ao mesmo tempo, pessoas entrando, saindo, pessoas na fila esperando para falar com ele. É muito difícil ter a atenção dele. Ele está uma pilha de documentos para ele resolver em cima da mesa. Ele está super ocupado. Ele é super requisitado. Mas na hora que você entra na sala dele, ele pede para a secretária, não passa nenhuma ligação, não deixa ninguém entrar, fecha a porta, desliga todos os telefones e fala: estou aqui para você. Como eu posso te ajudar? E aí você começa a falar e, de repente, o celular começa a tremer no teu bolso. Você vai atender ou não? Eu acredito que uma pessoa normal não ia passar pela cabeça dele atender, depois de ver que o homem mais ocupado que ele conhece parou tudo para me dar atenção. Agora vamos colocar isso numa outra projeção. A gente está falando do homem mais ocupado. Agora fala do rei dos reis, Hashem. Hashem, ele fala para cada um de nós. Não com palavras, mas com atos. A gente vê que esse mundo inteiro, ele existe graças a essa condensação, inúmeras condensações constantes que Hashem, ele faz por amor a nós, para poder se relacionar conosco. Aquele pai que não tinha tempo para o filho, é porque ele tinha dificuldade de descer e valorizar a relação com o filho. Hashem, ele para tudo. No sentido de descer, condensar, se autolimitar para poder se relacionar com esse mundo físico na nossa realidade. Vou ler para vocês, capítulo 49, estamos acabando, se Deus quiser, vamos juntos finalizar o Tânia, esse é o último módulo. Capítulo 49. Ben Avki Pratei Bechinat Ester Velem Orem Sov Baruchu Bechazot Elamot Libral Tema Gashmi Atzmum Emispar Ominim Nishonim. Então, por mais que essa descida, esses níveis, é uma descida enorme, é uma descida muito grande, que vai descendo nível após nível, nível após nível. Mas, na verdade, nós estamos falando de três tipos gerais de descida, que foi que eu mencionei: Briah, Yetzirah, Asiá. O mundo de Atzilut, que é o mundo mais elevado, é um mundo divino. Mas para criar o mundo de Briah, que são almas e anjos muito elevados, que eles trabalham a Deus, eles servem a Deus com um intelecto, com a parte intelectual, que é Chochmah Binah Idat, é o primeiro grande Tzimtzum, a primeira grande condensação. Para passar do mundo de Biriá para o mundo de Yetzirá, é a segunda grande condensação. Quando passa para outro mundo de anjos e vai descendo, até que chega no mundo de Asiá, e mesmo no mundo de Asiá, que a gente fala que é o último mundo, existe a parte espiritual, existe a parte física. Nós estamos lá embaixo, no último nível, no último mundo, o mundo físico de Asiá, Asiá Gashmit, Asiá física, material. É muita descida. É muita condensação. Mas tem um único objetivo. Quando um pai ele desce e brinca no chão com seu filho, e ele fala com o seu filho numa linguagem infantil, o objetivo dele não é que a criança fique bebê para sempre. Ele quer que ele cresça, evolua. Mas para ele crescer, eu preciso dar a mão, baixar a minha mão, para depois conseguir trazer ele para cima. Isso que a Hashem ele faz com a gente o tempo todo. Ele se condensa, ele desce. Por que ele faz isso? Por amor. Simplesmente por amor. E se eu valorizar isso, diz o rei Salomão, igual a água reflete o semblante na época, era o espelho da época. Assim o coração ele reflete o outro. Deus infinito, ele autolimitou essa sua luz infinita. E ele passa o tempo todo por três grandes condensações, três grandes simtsumim. E tudo por quê? Para nós, pessoas físicas, aqui nesse mundo físico. Como diz o Talmud, que o amor, pelo amor você faz tudo. O mínimo que eu tenho que fazer é o seguinte: abrir um pouco de espaço na minha agenda ocupada. Eu sou muito ocupado, falando de mim, falando cada um de nós se considera e é muito ocupado. A nossa vida exige muito. Nós temos enormes responsabilidades, muitos afazeres, em casa, fora de casa, e também várias coisinhas que tem que resolver, que acaba tomando tempo. A gente tem uma vida corrida. A gente não tem aquela vida mais tranquila do passado, onde que cada um estava na fazenda, no campo. É uma vida muito corrida. Mas Hashem, ele consegue abrir espaço, consegue abrir a possibilidade de uma conexão conosco por amor. O mínimo que eu tenho que fazer é sentir esse amor e devolver esse amor. Como que isso eu coloco na prática? É muito simples. Colocando na minha agenda, já que tudo funciona com agenda, então na agenda eu vou lá e coloco todos os meus compromissos que me interessam para o corpo e meus compromissos que interessam para a alma. E tem que ser um compromisso de foco. Então, o meu estudo de Torá, o ideal é que cada um estudasse mais Torá do que ele estuda. Mas se eu cheguei à conclusão que só consigo estudar meia hora na terça-feira, 3 da tarde. Ou terça e quinta, meio-dia e meio, eu participo da aula de Tânia. Mas esse horário, o horário que eu determinei para o meu estudo, tem que ser um horário de foco. Desligar todas as possíveis distrações. Agora estou numa reunião importante e nada mais existe. As distrações físicas e também mentais, e focar. Sentir esse amor, que a Hashem está focada, estou falando só com você. E a Hashem sentir, e a pessoa sentir e devolver isso. Toratou Manutó. Nós não estamos no nível do Rav Shimon Bar Yochai, que a vida dele era a Torá. Mas naquele momento que eu destinei para a Torá, aquele tem que ser um momento exclusivo para a conexão com a Torá. Horário da oração, da reza. Começar com deixar o celular de fora. E também as distrações, acabei, estou sempre pensando mil coisas. Conseguir focar e apreciar aquele momento. E assim, para cumprir as mitzvot, nem sempre é fácil. gente copiar de só exige, às vezes, se cansar um pouquinho mais, colocar a mão no bolso, às vezes compromete um pouquinho dos meus prazeres imediatos, mas não tem prazer maior do que estar em conexão com a Hashem. Então, naquele momento que eu faço uma coisa que é difícil para mim, eu não consigo, para mim é difícil dar tzedakah, eu não entendo que tzedakah é uma mitzvah igual às outras mitzvot. E para mim fica muito difícil. Eu não entendo que eu preciso, às vezes, acordar um pouco mais cedo para poder fazer a tefilá com o minyan. E assim tem várias mitzvot que são um pouco difíceis para mim. Mas eu entendo que Hashem, ele abre mão de tudo para estar próximo de mim. E ele está me convidando. Eu simplesmente falar, estou cansado agora, não estou afim, está difícil. Esse comprometimento, ele vem com a valorização dessa conexão, a valorização desse amor que Hashem tem por nós. Queria só finalizar com uma história real de alguém que colocou isso na prática. Tinha uma pessoa que morava na cidade do Rebbe Rashab, o quinto Rebbe. Pessoa que estava tendo, um jovem, está tendo muito sucesso. Sucesso, assim, fora de proporções nos seus negócios. E ele, muito jovem, e ele foi falar com o Rebbe. Porque ele tinha lido este capítulo, capítulo 49. E ele resolveu levar a sério. Ele falou, calma aí. Hashem, ele para tudo. E ele faz toda essa revolução constantemente, que não é fácil. Condensar a luz infinita por amor a mim. Cada um tem que pensar no singular, por amor a mim. Ele faz tudo isso para mim. O que, que eu estou fazendo por ele? Ele decidiu que ele vai fazer o seguinte. Ele vai parar nesse momento os negócios. Por mais que ele tinha um futuro promissor, mas eu vou pegar agora um período na minha vida, eu vou dedicar para estudar na Yeshivá. Eu não estudei na Yeshivá nunca tarde. Eu vou agora pegar um ano, dois anos e vou estudar para Yeshivá. Ele foi, fez isso, parou, fechou tudo que ele tinha e foi estudar na Yeshivá. Estudos profundos de Torá. Ele chegou lá, estamos falando numa época que as aulas na Yeshivá eram Yiddish. Ele não entendia nada de Yiddish, mas ele teve determinação. Ficou lá. Quando o Rebbe dava os discursos em Yiddish, ele ficava olhando para o Rebbe, escutando palavra sem entender nada. Aos poucos, ele foi evoluindo, 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 até que ele entendia, não só que ele entendia o Yiddish, ele entendia os estudos profundos. E depois de um estudo prolongado na Yeshivá, ele volta para o Rebbe, para uma audiência particular, e o Rebbe dá para ele uma brachá, fala para ele voltar para a cidade dele, para casar, se Deus quiser, em breve, e continuar tendo muito sucesso nos seus negócios. E assim foi. Esse foi um homem que levou a sério. Às vezes a gente lê o Tânia, a gente acabou de ler, tá bom, eu me inspirei naquele momento e ficou por isso mesmo. Mas estou dando um exemplo de uma pessoa que levou a sério. Ele entendeu que não é brincadeira, que a Hashem, ele faz todo esse tzimtzum, tudo isso por mim, por amor. Então, se eu vou valorizar alguém muito ocupado, que me dá atenção plena numa reunião, quanto que eu vou valorizar que o rei dos reis, o criador do mundo, ele está o tempo todo querendo me dar tudo, por amor. Eu só preciso receber. Vamos, então, receber com amor, devolver com amor, e possamos ter uma vida plena, com muita alegria, muita saúde, Bezrat Hashem. Muito obrigado a todos.